ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora são 12:30. Céu claro, temperatura de 25 graus no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Gustavo Cunha e está no ar o Jornal UFMG desta quinta-feira, 8 de dezembro de 2016, feriado municipal de dia de Imaculada Conceição. Campus Pampulha volta a ser palco de enfrentamento entre PMs e alunos contra a PEC 55. Confusão terminou com estudantes feridos ontem. Em nota, o UFMG repudia essa nova ação policial no campus. Alunos também protestavam ontem contra a reforma do ensino médio, que teve o texto base aprovado na Câmara. Harmonia para quem? Decisão do STF de manter Renan Calheiros na presidência do Senado arranha imagem institucional do Judiciário, avaliam especialistas. Colunista de gênero e feminismo comenta o round entre os três poderes que vem movimentando a semana. É hora de Calil. E quem vem com ele? Prefeito eleito cumpre promessa de cortar secretarias para gerar economia. Mas nem todos os nomes anunciados para o primeiro escalão são novos na Prefeitura de BH. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG. O UFMG repudia nova agressão da polícia militar contra os estudantes. Segundo nota divulgada hoje pela universidade, menos de 20 dias depois de ter sido alvo de ação truculenta da polícia militar, a Universidade Federal de Minas Gerais voltou a sofrer ação de força extremada. Militares do batalhão de choque da corporação lançaram bombas de gás lacrimogêneo e sinalizadores contra o campus, para onde correram manifestantes que realizavam ontem à noite um protesto contra a PEC 55, que estabelece um teto para os gastos públicos, e também contra a medida provisória 746, que reformula o ensino médio. O reitor Jaime Ramírez afirmou que é inaceitável que a polícia entre no campus da UFMG e dispare contra estudantes, professores e servidores, e cobrou um posicionamento do governo do estado sobre a ação da PM. Vamos entender o que aconteceu. Na noite de ontem, mais uma vez, uma manifestação de secundaristas na Antônio Carlos, em frente ao campus Pampulha da UFMG, já terminou com um enfrentamento entre policiais e estudantes. A confusão começou por volta das 7:30 da noite de ontem, quando os estudantes faziam um trancaço na avenida, bloqueando a circulação de carros. Segundo os manifestantes, o protesto era pacífico e a via já tinha sido liberada quando a polícia começou a atirar bombas de gás lacrimogêneo também. Começou a tirar balas de borracha. Eles então correram para dentro do campus, mas os policiais continuaram atirando em direção ao prédio da Escola de Belas Artes aqui da universidade. Já segundo a polícia militar, os manifestantes colocaram fogo em pneus para fechar Antônio Carlos e não cumpriram o prazo acordado para liberar a via. Ainda de acordo com a PM, os estudantes jogaram pedras contra os policiais, por isso foi necessário o uso de bombas de gás lacrimogêneo e balas de borracha para conter a situação. Após contato do reitor Jaime Ramírez com o gabinete do governador, a PM se retirou do campus por volta das 9:30 da noite de ontem. No dia 18 de novembro, um protesto na Avenida Antônio Carlos já havia terminado com estudantes feridos e invasão policial dentro do campus Pampulha. Na ocasião, o reitor da UFMG, Jaime Ramírez, se reuniu com o governador de Minas, Fernando Pimentel, para cobrar esclarecimentos, e o governador, nessa reunião, se comprometeu a apurar a ação policial, a primeira ação policial do dia 18 de novembro. Falando sobre a reforma do ensino médio, que foi um dos motivos do protesto dessa manifestação de ontem à noite, que terminou com o enfrentamento na UFMG, o texto base da medida provisória que trata da reforma do ensino médio foi aprovado em sessão ontem à noite na Câmara Federal. Foram 263 votos favoráveis, 106 contrários e 3 abstenções. Na próxima terça-feira vão ser votados os destaques. O texto aprovado prevê aumento de carga horária de 800 para 1.000 horas anuais. anuais, incentivo à expansão do ensino integral e divisão dos temas a serem estudados, com possibilidade de os alunos optarem por áreas de afinidade. Os deputados alteraram pontos do texto principal, como que prevê a ajuda do governo federal para implementar a escola em tempo integral. Pela MP, seriam 5 anos, mas o substitutivo aprovado ontem expandiu de 5 para 10 anos. Outro ponto é a volta das artes e da educação física como disciplinas obrigatórias no currículo. No primeiro relatório de setembro, a educação física aparecia como optativa. Agora vai ser obrigatória. Esse assunto específico da educação física divide opiniões de especialistas e também de escolas, como informa Rafaela Abrita.
Desde quando foi apresentada, em setembro deste ano, a medida provisória 746, que prevê a reestruturação do ensino médio, tem dividido opiniões e gerado polêmicas. Uma delas foi a proposta de que a educação física deixaria de ser disciplina obrigatória e ficaria a critério das escolas e redes de ensino incluí-la ou não no currículo dos estudantes, até decisão da BNCC. Atualmente, existem no Brasil cerca de 27.700 centros de educação com ensino médio. O senador do PSC e relator da comissão especial que analisa a medida provisória no Congresso, Pedro Chaves, afirma que a decisão de trazer de volta a educação física é resultado de uma série de pesquisas, tanto das 568 emendas enviadas por parlamentares, dos relatórios da Câmara e encontros com autoridades e instituições, como a UBS, a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas e a UNE, União Nacional dos Estudantes. Para o senador, o novo relatório tem caráter extremamente democrático, por ter contemplado as diferentes vozes envolvidas no processo.
Eu aproveitei todas as emendas dos parlamentares e depois trabalhei também com audiências públicas, ouvindo a população, e também aproveitei um relatório que tinha na Câmara Federal sobre reforma do ensino médio. Incorporei isso no texto e vi que, na verdade, era um anseio da população que voltasse realmente à educação física. Então, reincorporei no texto, sendo o terceiro ano optativo para o aluno, mas a escola obrigada a oferecer. Na verdade, trabalhei muito nessa medida provisória e eu vi muitas pessoas, né? Ela é bem diferente do meu relatório. Deu realmente um caráter extremamente democrático ao relatório e à reforma do ensino.
Para o professor de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da UFMG, Silvio Ricardo da Silva, a proposta de voltar com a obrigatoriedade da disciplina foi a mais acertada. Isso porque os alunos precisam entender que a disciplina vai muito além de alguns minutos de brincadeiras e que é essencial criar o hábito de praticar exercícios. Do ponto de vista do profissional da área, Silvio afirma que a decisão do senador reafirma a importância do professor para a formação do aluno.
Aquilo que a Educação Física vai passar para ele em termos de conhecimento vai fazer com que esse aluno na sua vida possa querer manter uma vida de atividade. Não adianta você simplesmente fazer 40 minutos duas vezes na semana. O que necessita é você ter um conhecimento e você ter uma consciência sobre a importância da atividade física. Dentro dessa nova lógica, né, de um comerciante da educação, educação física passa a ser mais uma despesa, assim como outras disciplinas que eles entendem que são menores, porque você tem aí uma diminuição do mercado de trabalho, fora mesmo a ideia de que você não é essencial, você não é necessário.
O sedentarismo é um dos grandes problemas que assombram os jovens brasileiros. Da faixa etária entre 15 e 19 anos, 32,7% não praticam nenhum exercício físico. Segundo o diagnóstico do Ministério do Esporte, a maior taxa de abandono de atividades é justamente entre jovens, 45%. Os principais motivos são falta de tempo e outras prioridades como estudo. Para o presidente do Conselho Federal de Educação Física, Jorge Steinhilber, é obrigação e dever do Estado oferecer a disciplina para os mais de 8 milhões de estudantes, que compõem a rede pública e particular de ensino médio. Segundo ele, a medida não pode prejudicar ainda mais as taxas de sedentarismo do país.
Se é dever do Estado e é um direito da criança, fica difícil entender por que a educação física deixaria de ser uma disciplina obrigatória, principalmente hoje, em que ela se faz imprescindível para o jovem em função de diversas pesquisas comprovando que um dos maiores problemas hoje do mundo, não vou nem falar em sedentarismo, é a inatividade física. É o prejuízo da criança que, não tendo educação física, ela fica prejudicada no seu desenvolvimento motor, na sua alfabetização motora e, inclusive, na aquisição dos seus conhecimentos cognitivos.
Para o presidente do Instituto Alfa e Beto, João Batista Oliveira, a flexibilização do ensino médio seria a melhor alternativa. Segundo ele, a questão não é ser a favor ou contra a educação física no ensino médio, mas entender o que deveria ou não constar como lei. João acredita que a legislação cria rigidez e é resultado de uma pressão e de um corporativismo que se resolve aumentando custos sem um estudo adequado de gastos.
O mal não está na disciplina em si. Está na ideia, né, de uma legislação ser tão amarrada que chega nesse nível de detalhe.
Eu acho que a atividade física é fundamental. A atividade física não deve se confundir com a educação física. Então, se o sistema de ensino tiver outra forma de provocar essa atividade, é fundamental. Não é muito mais importante, por exemplo, você organizar o horário das aulas, na aula de ensino médio, não começar a aula muito cedo, você ter intervalo entre aulas, fazer atividades entre aulas, do que ter uma matéria chamada educação física.
Parlamentares têm até março do ano que vem para dar o veredicto final com relação à MP746. Repórter Rafaela Brita.
Com relação às disciplinas, o texto aprovado ontem determina como obrigatórias matemática, português, inglês, artes e educação física. Sociologia e filosofia deixam de ser obrigatórias. Depois da votação dos destaques, na próxima terça-feira, a MP da reforma do ensino médio vai seguir para apreciação do Senado. Meio-dia 41.
Política.
Prefeito eleito Alexandre Calil anuncia os 18 nomes que vão integrar seu secretariado e o comando de órgãos e empresas da Prefeitura de BH. Um dos seus primeiros atos como novo prefeito será enviar projeto de lei à Câmara para reduzir secretarias e órgãos autônomos a fim de cortar gastos no orçamento. Gabriel Martins acompanhou a coletiva de anúncio do novo governo de Calil ontem à tarde e tem mais informações ao vivo. Boa tarde, Gabriel. Então, Gabriel, quem vai com Alexandre Calil para a Prefeitura de Belo Horizonte?
Boa tarde, Gustavo. O prefeito eleito pretende entregar pastas consideradas prioritárias para especialistas, optando por indicações de caráter técnico. A Secretaria de Segurança Pública será comandada pelo professor de Sociologia da UFMG, Cláudio Beato, conhecido por ter atuado na área de segurança pública no programa do governo estadual de Aécio Neves. A pasta muda de nome atualmente no governo do Lacerda, ela é denominada Secretaria de Segurança Urbana e Patrimonial. O médico dermatologista Jackson Pinto vai ocupar a Secretaria da Saúde e a Educação fica com Angela Dalben, doutora em Educação pela UFMG e ex-pró-reitora de Extensão da Universidade. Já a Secretaria de Governo, um dos principais cargos políticos, ficou com seu vice, Paulo Lamac, da Rede. Esses quatro secretários integram também a equipe de Calil para a transição de gestão. Em coletiva ontem, o prefeito eleito Alexandre Calil, do PHS, reafirmou que o conhecimento técnico foi o seu critério para a seleção dos membros da sua gestão.
Todos que estão aqui foram minuciosamente estudados por uma equipe e levados em consideração. Então, aqui nós temos gente filiada ao PT, filiada ao PSDB, filiada à Rede, filiado ao PSB e filiado ao PPS. Então, isso aqui é uma escolha extremamente técnica, como foi prometido na campanha. É gente do ramo que a gente espera que trabalhe para que a ajuda chegue na ponta, que chegue no pobre, no que precisa.
Da gestão Lacerda, Calil manteve nomes como Josué Valadão, que foi transferido da Secretaria de Governo para a Secretaria de Obras, e o coronel Alexandre Lucas, que continuará na Coordenadoria Municipal de Defesa Civil. Calil anunciou uma reformulação das 5 empresas da capital, a Belotur, a BH Trans, a PBH Ativos, a Prodabel e a Urbel. Destas, só a Urbel teve o diretor-presidente anunciado, que será o engenheiro civil Cláudio Vinícius Leite, que presidiu a empresa entre 2003 e 2012. O coronel Gene Dempsey Bicalho, que ocupa esse cargo atualmente, foi indicado para ser o superintendente da SLU, que cuida da limpeza urbana da cidade. Leônidas de Oliveira permanece na Fundação Municipal de Cultura. O professor de Ciência Política da Faculdade Pitágoras, João Francisco Meira, afirmou que a seleção de Calil cumpre um caráter técnico e trouxe uma renovação com relação ao secretariado de Márcio Lacerda. Na avaliação do professor, a escolha de manter os membros da antiga gestão ajuda no processo de transição.
O fato de conservar um ou outro da administração passada, é preciso entender que um governo novo não precisa ser necessariamente completamente diferente. Uma das preocupações grandes que a população tem é que o governo novo, ele tem um tempo de aprendizado que pode fazer com que determinadas estruturas tenham uma queda de eficiência. Exatamente por causa desse período de aprendizado. Quando você conserva alguém que tem uma experiência específica naquele setor, você reduz um pouco esse tempo e pode fazer uma transição mais racional.
Mais alguns nomes. Na pasta da Fazenda, Fuad Noman. E na Secretaria Municipal de Desenvolvimento, o vereador Daniel Nepomuceno, que também é presidente do Clube Atlético, do Clube Atlético Mineiro. O prefeito Calil não anunciou os nomes de quem vai assumir as 9 secretarias de administração das regionais, que ele pretende transformar em adjuntas das secretarias de governo. A ideia de transformar as secretarias de administração regional visa reduzir os gastos do município e o número de intermediários entre a PBH e a população. O prefeito afirmou que o projeto que altera a estrutura da prefeitura com corte de secretarias deve ser enviado à Câmara Municipal no início do próximo ano e está a cargo do secretário de Planejamento, André Abreu Reis. Quanto aos cargos que ainda não foram anunciados, Calil afirmou que eles devem ser confirmados gradualmente. É com você, Gustavo.
Obrigado pelas informações, Gabriel Martins. O presidente afastado da Câmara Municipal, Wellington Magalhães, do PTN, se apresentou ontem à tarde ao Ministério Público de Minas para prestar esclarecimentos na investigação que apura seu envolvimento em um esquema irregular de contratação de serviços de publicidade pelo Legislativo. Mas ele ficou calado durante toda a sessão e deixou o local acompanhado do seu advogado. A Operação Santo de Casa apura irregularidades envolvendo um contrato milionário de publicidade e crimes contra a administração pública. Magalhães é suspeito de fraudar as licitações para desviar recursos em benefícios próprios. Investigado por infrações penais como peculato, corrupção passiva, desvio e lavagem de dinheiro, Wellington Magalhães teve seu mandato suspenso por 60 dias. Segunda parcela do 13º salário do funcionalismo público municipal será paga na sexta-feira da semana que vem, dia 16. É o que anuncia a Prefeitura de BH. A primeira parcela foi creditada aos servidores em julho. Orçamento do Estado para 2017 é aprovado, com déficit de R$8 bilhões na Assembleia. As receitas são estimadas em R$87 bilhões, mas as despesas em R$95 bilhões. De acordo com o governo do Estado, o motivo do déficit é a baixa arrecadação de impostos. Grande parte das despesas previstas são de natureza obrigatória, como pagamento de servidores e contas e também atendimento a demandas sociais. O plenário da Assembleia também aprovou ontem o decreto de calamidade financeira assinado pelo governador Fernando Pimentel, que na prática dá maior autonomia para o Estado gerenciar suas finanças. Com a aprovação, são suspensas, por exemplo, a contagem dos prazos de controle para adequação e recondução das despesas de pessoal e dos limites de endividamento. Meio-dia 48, o Jornal FMG faz um rápido intervalo. Na volta, decisão do STF que mantém Renan como presidente do Senado arranha imagem institucional do Judiciário.
Jornal UFMG.
Ai, ai.
Hã? Quem falou isso?
Eu, o patrimônio que você estragou. Sei que você está entediado, mas eu preciso de cuidado. Não me risque, não me arranhe. Não. É muito ruim ter chiclete grudado. O que é isso? Não me arraste. Vai incomodar outro.
O bem público é de todos. Mais cedo ou mais tarde, todo mundo precisa dele.
Fica a dica. O FMG Educativa 104,5.
Jornal UFMG. Política.
Vamos voltar agora a falar de política nacional do jornal FMG. Para começar a notícia quente, a Comissão Mista acaba de aprovar medida provisória que reestrutura a EBC, a Empresa Brasil de Comunicação. Foi aprovado o relatório do senador Lazier Martins, do PDT do Rio Grande do Sul. O texto faz algumas mudanças na proposta original e estabelece a criação do Comitê Editorial e de Programação no lugar do extinto Conselho Curador. Pelo relatório, a função do comitê fica restrita ao controle da linha editorial e da qualidade da programação e terá membros designados pelo presidente da República. No Conselho Curador, os nomes eram submetidos a voto popular. O plenário deve votar a matéria no dia 13. A EBC é responsável por canais de comunicação públicos como a Agência Brasil, a TV Brasil e a Rádio Nacional em Brasília. Governadores fecham acordo para adoção de ajuste fiscal nos estados em troca dos recursos da repatriação. Após reunião ontem com o presidente Michel Temer e o ministro da Fazenda Henrique Meirelles, os governadores se comprometeram com a adoção de um pacto de austeridade pela retomada do crescimento, que prevê a instituição de novo regime fiscal, estabelecendo limites de despesas por 10 anos e aumento da contribuição previdenciária dos servidores. A adesão ao pacto é uma condição para que os estados recebam os recursos federais relativos às multas da repatriação. Esse pacto já havia sido detalhado pelo presidente Temer aos governadores em um encontro há 2 semanas. Um dia depois de anunciar a reforma da Previdência, o governo mandou um novo texto para o Congresso que deixa policiais militares e bombeiros de fora das novas regras. Militares dos estados e do Distrito Federal ficam livres para acumular aposentadoria e pensão por morte, algo que vai ser proibido para os demais trabalhadores. O parecer do deputado Alceu Moreira, do PMDB do Rio Grande do Sul, sobre a proposta na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania deve ser entregue nesta quinta-feira. Meio-dia 52. Decisão do Supremo Tribunal Federal que mantém o senador do PMDB Renan Calheiros como presidente do Senado arranha imagem institucional do STF e mostra incoerência com outras determinações da corte, avaliam especialistas em direito ouvidos pela UFMG Educativa. Ontem, por 6-3, o Supremo definiu que Renan continua na presidência, mas está proibido de assumir a presidência da República em caso de sucessão ou substituição por ser réu em processo. O senador é o segundo na linha sucessória atrás do presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, do Democratas. As informações na reportagem de Rafaela Brita.
No julgamento a Renan Calheiros, na tarde desta quarta, a maioria do colegiado votou contra a liminar do ministro Marco Aurélio Melo, que determinava o afastamento do PMDBista da presidência do Senado. A liminar atende a pedido do partido Rede Sustentabilidade, sob o argumento de que, por ser réu em ação, ele não poderia ocupar cargo na linha sucessória da presidência. Votaram contra a liminar os ministros Dias Toffoli, Luiz Fux, Teori Zavascki, Celso de Mello e a presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia. O argumento central foi de que o STF ainda não concluiu o julgamento que vai decidir se réus podem ocupar postos na linha de sucessão da presidência. Defenderam ainda que o mandato de Renan está perto do fim, não havendo perspectiva imediata de que ele venha substituir Michel Temer, mas que, se isso vier a ocorrer, ele não poderá assumir a presidência mesmo sendo presidente do Senado. Os 3 votos a favor do afastamento de Renan foram do próprio Marco Aurélio, de Rosa Weber e de Edson Fachin. Na avaliação do professor de Direito Constitucional e Administrativo da Universidade Federal de Juiz de Fora, Renato Chaves, a decisão majoritária representa só mais um episódio da crise institucional brasileira e que a situação parece mais um acordo entre os poderes. Para ele, o país pode estar caminhando para uma instabilidade política e jurídica mais aguda, que pode levar até uma ruptura institucional.
Não dá para afirmar isso, mas acho que dá para dizer que, no mínimo, parece ter havido um acordo, dada a forma inusitada como a decisão foi proferida. A mim não me parece que a Constituição, em momento algum, proíba um réu de ocupar um cargo ou de estar na chamada linha sucessória ou de substituição do presidente da República. Isso não é o momento de discutir o tema em si, de se há ou não há mérito na tese de afastar-se quem esteja nesta linha por ser essa pessoa ré. Agora o momento é de ver como o tribunal não consegue se manter coerente com as decisões que ele tomou há muito pouco tempo, né? que eu sinceramente não sei como termina.
Para o professor de Direito Constitucional da Universidade Federal de Santa Catarina, Matheus de Castro, embora o veredicto seja polêmico, ele acabou corrigindo alguns equívocos da decisão monocrática e precipitada do ministro Marco Aurélio Melo. Ele acredita que o país precisa de um novo pacto para uma readequação dos poderes. Só assim, eles funcionariam de forma harmônica, como a Constituição prevê. Na avaliação do professor, há uma luta entre os poderes hoje no Brasil e o judiciário está extrapolando suas funções técnicas para um debate que ele não tem legitimidade.
É negativo que o ministro Marco Aurélio tenha dado essa liminar. É positivo que o Supremo Tribunal Federal tenha corrigido uma possível ilegalidade que foi praticada naquela liminar. Mas em nível político, o Supremo Tribunal aparece para a sociedade brasileira como um Supremo Tribunal Federal fraco, acovardado, muitas vezes, que não consegue manter a autoridade das suas decisões, né? Então, em suma, quando o Supremo Tribunal Federal ele age politicamente, ele tem que recuar na frente. E isso, sem sombra de dúvida, causa prejuízos aí para as instituições democráticas e para a autoridade do Supremo.
O professor de Direito Constitucional da UFOP, Alexandre Bahia, entende que houve dois pesos e duas medidas para o caso de Renan Calheiros, se comparado com o ex-deputado do PMDB, Eduardo Cunha. Isso porque o ex-presidente da Câmara dos Deputados foi afastado do seu cargo pelo STF porque era réu de processo por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Apesar do professor não concordar com a legalidade da cassação de ambos os cargos, ele entende que se a decisão do STF foi uma com Cunha, deveria ser a mesma com Renan.
Então, para mim, não faz o menor sentido o STF ter decidido de uma forma diferente ontem do que o que ele decidiu no caso do Cunha. Ainda que as acusações sejam diferentes, o princípio é o mesmo. E aí o STF cria um outro critério, né? Infelizmente, se alguém ainda tinha alguma esperança, né, de que o judiciário poderia ser uma última fronteira para tentar barrar uma série de retrocessos, não só na política, mas também no direito, eu acho que ontem a gente viu que não é bem assim. Quer dizer, que o judiciário, infelizmente, ele também não vai se comportar aí fazendo nada que contraria esses grandes interesses que tomaram conta do país.
Renan está na condição de réu por peculato e se recusou a receber o oficial de justiça em sua casa e assinar notificação de Marco Aurélio Melo. Depois decidiu permanecer no cargo, mesmo com a liminar que determinava o seu afastamento. O afastamento até a decisão do plenário do STF. O PMDBista se tornou réu no Supremo porque haveria indícios de que fraudou o recebimento de empréstimos de uma locadora de veículos para justificar supostos pagamentos da empreiteira Mendes Júnior à jornalista Mônica Veloso, com quem tem uma filha. Em 2 anos, período entre 2004 e 2006, um lobista teria entregue quase 2 milhões para a jornalista. Após resultado do julgamento, o Senado soltou uma nota elogiando o Supremo por ter rejeitado seu afastamento. No texto, Renan Calheiros diz aplaudir a decisão patriótica da corte e confiar no equilíbrio dos três poderes para a democracia brasileira. Repórter Rafaela Brita.
Gênero e feminismo.
Continuando a falar do confronto envolvendo aí os poderes nessa semana, está mantida para terça-feira a votação da PEC 55 do limite do teto dos gastos, após ter sido cogitado uma possibilidade de adiamento, enquanto o STF não decidia se Renan Calheiros seria ou não mantido na presidência do Senado. O que está em jogo no cenário político brasileiro não é o combate à corrupção, mas uma crise institucional que coloca em risco a democracia. É o que alerta a coordenadora do NEPEM, o Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre a Mulher da UFMG, professora Marlise Matos, na coluna Gênero e Feminismo de hoje. Ela acredita que a aprovação da PEC, que congela gastos públicos por 20 anos, significa um abalo sísmico nos direitos conquistados na Constituição. A conversa é com a jornalista Soraya Fidelis.
Professora Marlise Matos, foi ventilada a possibilidade, Marlise, você está acompanhando tudo isso, com certeza, de se suspender a votação da PEC 55, que está marcada para terça-feira da semana que vem. Como é que fica, Marlise, em meio a essa reviravolta toda?
Soraya, eu acho que nós estamos vivendo um momento muito grave na experiência republicana brasileira. Eu tenho insistido aqui em chamar a atenção para o fato da gente estar aí vivendo uma desinstitucionalização da democracia, que a gente tem vivido em termos de instabilidade política, nos mostra com clareza e a rapidez, a velocidade com que os acontecimentos vão, né, sucedendo um atrás do outro, nos deixando aí, inclusive, reféns, né, sobre o que vamos comentar, como comentar, porque a cada minuto, né, é uma mudança nesse cenário, que esse clima de instabilidade, que não é mais só um clima de crise, de instabilidade política, mas é um clima decisiva instabilidade institucional, especialmente pensando num Estado democrático de direito. Então, a cada virada da mesa, né, retirada do presidente do Senado pelo Poder Judiciário, o enfrentamento desse líder do Senado em relação ao Poder Judiciário, agora o Ministério Público, para incluir, né, a lei de abuso de autoridade nas medidas pró-corrupção, todas essas, né, manobras que a gente está vendo assistir e que não começaram agora, né, mas estão se acelerando de uma maneira vertiginosa nesse momento, mas começaram lá para trás. Se a gente puder ter um pouco mais de memória, se lembrar, teoria do domínio de fato, né, o que foi condenação de muitos dos petistas que tiveram envolvimento sem comprovação efetiva, sem prova constituída no Mensalão, lá para trás, e isso veio se desdobrando até chegar ao impeachment da presidenta Dilma. Eu não tenho nenhuma dúvida que nós estamos num momento muito crítico da nossa democracia. Então, a gente aí está num contexto de permanente instabilidade e a ameaça desse processo de desinstitucionalização se aprofundando com um protagonismo que eu acho muito grave do Poder Judiciário, assumindo, né, posicionamentos de confronto com os demais poderes de Estado, seja com o próprio Legislativo, eventualmente também com o próprio Executivo. Então, eu acho aí realmente nós estamos vivendo um momento muito crítico para a nossa democracia.
Marlise, pois é, né? É só uma última perguntinha ainda sobre esse cenário. Fica esse round entre os três poderes. O que sobra disso tudo? O que pode ficar como lição de tudo isso? Ou não vai ter nem como balizar por enquanto?
A gente não tem no horizonte mais imediato um cenário muito bem delineado. Eu acho que a gente pode afirmar aí que tem essa tendência dessa situação de perda de direito. Já está aí desenhada a proposta da reforma da Previdência como mais um direito que vai ser dilapidado. Não diria que a gente está vivendo uma ditadura, mas eu diria que a gente está vivendo certamente um regime de transição. É de fato já uma crise institucional, não é só uma crise política, é uma crise dos poderes de Estado. Felizmente nós vamos ter que aguardar esses acontecimentos, Soraya, e resistir, né? Fazer como nós estamos fazendo nas universidades, estamos em greve, estamos em regime permanente de denúncia, né? As ocupações das escolas públicas, né? Nas ruas, fazendo as nossas mobilizações, no sentido de cada vez mais ampliar aí o nosso convencimento para mais gente, para a opinião pública de uma maneira geral. Assim, eu não tenho muitas esperanças em relação à não aprovação da PEC 55, né? Acho que ela é, de fato, um abalo sísmico aí ao projeto constitucional de 1988, e ela virá, né, na sequência, um conjunto de outras medidas como esse da reforma da Previdência, vão ser graves, né, na mesma ordem, na mesma magnitude em relação ao nosso retrocesso. E a gente tem que saber que isso está acontecendo. O que está em jogo não é um debate sobre mais ou menos corrupção, combater melhor, com mais eficácia, ou deixar a corrupção acontecer. Ninguém é a favor da corrupção, muito menos eu, mas eu acho que a gente já está ultrapassando todos os limites do racional e do razoável, colocando, se já não está em risco, em definitivo, a democracia no país.
Marlise, então, em meio a todo esse cenário de crise institucional e de instabilidade política, o certo é que você volta a conversar com os ouvintes da Rádio UFMG na próxima quinta-feira. Até lá.
Até lá.
Serviço.
Para quem está esperando dinheiro do bolso no fim do ano, Receita Federal disponibiliza consultas ao sétimo lote da restituição do Imposto de Renda Pessoa Física 2016. Mais de 1.613.000 contribuintes estão contemplados. Para saber se você teve a sua declaração liberada, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet. O endereço é o seguinte: www.receita.fazenda.gov.br, ou ligar para o telefone 146. O dinheiro estará disponível no dia 15 de dezembro.
Abre e fecha.
Abre,
fecha.
Abre, fecha.
Abre e fecha no feriado.
E antes de encerrar o Jornal UFMG, são 1h04, vamos saber como é que é o funcionamento de alguns serviços hoje aqui em Belo Horizonte por causa do feriado municipal de Dia de Imaculada Conceição. Os restaurantes populares estão fechados, só vão reabrir amanhã, com exceção da unidade da área hospitalar, que fecha nesta sexta para correção de problema técnico. BH Resolve Atendimento também só retorna amanhã. Limpeza urbana, coleta de lixo ocorre normalmente em toda a cidade. Parques e zoológicos estão todos abertos normalmente. Saúde, postos estão fechados hoje e reabrem amanhã. Serviços como SAMU e unidades de urgência atendem 24 horas por dia. Transporte, linhas da BH Trans circulam com quadro de horários de domingo e feriado hoje. E amanhã, atenção, vou operar com quadro de dia atípico. O metrô opera hoje com intervalos de 12 a 15 minutos no período da tarde e no período da noite. 1h05 termina aqui esta edição do Jornal UFMG. As reportagens ficam disponíveis em nosso site www.ufmg.br/rádio. Acompanhe a gente também nas redes sociais, no twitter.com/ufmgeducativa e no facebook.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve produção de Rafaela Brita, Gabriel Martins, Samuel Souza e Carlos Carmigliatti, edição e apresentação de Gustavo Cunha, coordenação técnica Judson Porto, a coordenação de jornalismo é de Paula Alquimim. Uma ótima tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.